Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Com certeza já puderam apreciar a ata número 37, relativa ao dia 14 de março. Se não houver objeções, poria a ata à votação. Quem vota contra? Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia. Era só para dizer que, estando o meu nome referido várias vezes durante na ata, depois, quando está na folha de presenças, eu não apareço. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Isto é um lapso que tem que ser já corrigido. Será corrigido na lista de presenças, mas o conteúdo do... Está correto, não é? É só esse, mas eu digo o conteúdo da ata, está bem. Está bem. Então vá. O essencial. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos agora à apreciação e votação do requerimento do Bloco de Esquerda a requerer a audição do Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed para prestar esclarecimentos sobre a falta de medicamentos nas farmácias e o combate à exportação ilegal. Tem a palavra o Sr. Deputado João Semedo, mas ao Sr. Deputado eu peço-lhe desculpa antes de iniciar eu percebi que também precisa de beber água, antes de iniciar a apresentação do requerimento nós temos aqui um assunto que eu gostava de pôr à consideração dos Srs. Deputados, que é o seguinte: chegou a esta comissão uma petição que tem um objeto no mínimo um pouco estranho, porque, pelo que eu tenho conhecimento, é a primeira vez que chega uma petição deste género à Comissão. Ou seja, é uma petição para a contratação de Sandra Maria Pinto Rezende. Então, o que é que se passa? É uma senhora que fez, que esteve com um contrato de trabalho, ou esteve numa espécie de estágio numa unidade de saúde familiar, em que nessa unidade de saúde familiar consideraram que ela era um elemento muito, muito eficiente e gostavam de a contratar. E fazem esta petição à Comissão. Eu, sinceramente, é a primeira vez que me deparo com uma situação destas. Tentei perceber se já havia historial de situações parecidas nesta Comissão. Não há memória que tenha aparecido a petição de uma pessoa no sentido de fazer esta solicitação. Na lei das petições, nada obsta que possamos admitir, mas há aqui uma situação que eu gostava de pôr à consideração. Vamos nós, Assembleia, vamos nós, Comissão de Saúde, dizer se deve ou não deve, ou interferir na forma de contratação desta cidadã? Portanto, eu gostava de pôr à consideração dos seus deputados pensassem nisto, visto que a admissibilidade das petições compete em primeira mão à Comissão de Saúde e, portanto, é uma situação, no mínimo, um bocadinho original na história da nossa Comissão de Saúde, já em legislaturas anteriores. Portanto, isto é uma senhora que trabalhou numa Unidade de Saúde Familiar de Brás Oleiro, penso que é no Norte. Chegou agora o Sr. Deputado Manuel Pizarro, até nos pode ajudar. E no fundo, o objeto desta petição é a contratação de uma cidadã. Srs. Deputados, eu, antes de me pronunciar sobre esta petição, gostava depois, se quisessem pensar um bocadinho nisto, que me ajudassem no sentido de poder dar um despacho o mais correto possível e de acordo com o que nós pensamos sobre esta situação. Vamos começar a aceitar petições de cidadãos que têm uma situação nesta comissão? Abrimos um precedente? Não abrimos um precedente? Não há, de facto, nada na lei das petições que nos impeça a admitir. Pois, para a petição ser indiferida, é preciso que a pretensão que a cidadã faz seja ilegal. E, de facto, isto não tem nada de ilegal. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Eu talvez não seja... Bom dia, senhoras e senhores deputados, bom dia, senhor Presidente. Eu admito não ser a melhor pessoa para falar sobre isto, mas eu tenho ideia que, à semelhança do que aconteceu recentemente com aquela petição que requeria que a Assembleia da República diligenciasse ou tomasse medidas, ou lá o que era, para a demissão do Presidente da República, aquela petição relacionada com o atual Presidente da República e a demissão do Presidente da República, e essa petição não foi aceita na primeira comissão por se considerar que o seu objeto não fazia parte das competências e das atribuições da Assembleia. E, portanto, quer dizer, uma petição que incide sobre a contratação de uma pessoa, não sei, quer dizer, acho que não é propriamente competência e atribuição da Assembleia da República esse tipo de questões. Se fosse a problemática da contratação, agora, a contratação em concreto...
Faz favor, Sr. Deputado Sérgio Oliveira. Obrigada, Sr. Deputado João Semedo. Faz favor.
É também na linha do que diz o Sr. Deputado João Semedo, mas acrescentaria, Sra. Presidente, talvez fosse possível ser ouvida ou indicar para ser ouvida pelos grupos parlamentares as suas dúvidas, quer dizer, indicar um outro caminho. Assim, se quer, tem os grupos parlamentares à disposição que a receberão com certeza para apresentar a sua dúvida. Isto é uma hipótese, não é? Para não dizer a senhora também. Claramente que...
Sr. Deputado, eu não me expliquei bem. Quem pede não é a cidadã. O objeto é sobre a contratação de uma cidadã, mas quem pede é a unidade de saúde familiar.
Ah, bem, isso é tão... Isso é mais
quer dizer,
complicado.
Mas quer dizer, para o objeto é o mesmo.
Para mim continua, não faz sentido. Exato. Não faz nenhum sentido, porque senão abrimos aqui uma agência de emprego. Quer dizer, cada pessoa que se quer empregar, daqui a bocado estamos aí a ter uns milhares de petições. Muito obrigado.
Agora está. Sr. Deputado Manuel Pizarro repetiu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha proposta não resolve este problema em concreto, não resolve a regra geral. Eu acho que neste problema em concreto, talvez se pudesse sugerir aos peticionantes que, estando em curso nesta comissão a avaliação de uma petição que tem o mesmo objeto, embora de forma genérica, o problema da contratação em funções públicas dos profissionais das OSF que não têm uma relação de contrato público sem termo, que o assunto da petição deles fosse subsumido na questão geral da petição das OSF. E, se estiverem de acordo, isto resolve este caso em concreto. Claro que ficamos sem a regra geral para o que acontecerá se ocorrer aqui uma proliferação de petições com o mesmo tipo de motivação. Mas talvez para os peticionantes isso estivesse bem, até porque se essa profissional em concreto tiver solução, essa solução vai ser seguramente no quadro da resolução do conjunto das situações que existem nas OSF. São há cerca de 600 profissionais nas OSF que não têm contrato de trabalho sem termo na administração pública, cerca de 300 secretários clínicos e cerca de 300 enfermeiros, e, portanto, se for resolvido, vai ser nesse contexto. Talvez os peticionantes possam achar que essa é uma boa solução, e acho que isso, do nosso ponto de vista, resolvia a contento.
Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Pizarro. Parece uma solução. Faz favor, Sr. Deputado Luís Valles.
Sr. Presidente, nós também já tivemos aqui uma outra petição nesta legislatura, também algo sui generis, em que o deputado relator teve que fazer quase de polícia há duas sessões atrás. Eu acho que deveríamos alertar a Sra. Presidente da Assembleia da República para estes casos particulares, que são demasiado, enfim, que são bastante sui generis. E eu, neste caso, concordo com o Sr. Deputado Manuel Pizarro e fazer esta sugestão. Mas também alertar a Sra. Presidente da Assembleia para, enfim, ter alguma, servir ali um bocadinho de peneira para este tipo de petições.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradeço. Mas, de facto, quem faz a admissão das petições são as comissões e depois é que a Sra. Presidente se pronuncia. Mas eu compreendo e agradeço. Assim farei e vou ver também qual é a prática da primeira comissão. Nós, a maior parte das vezes, seguimos o que a primeira comissão faz e, portanto, vou estudar uma solução e depois informarei os seus deputados antes de decidir. Srs. Deputados, então agora sim, a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, para a apresentação do requerimento do Bloco de Esquerda a requerer o presidente, a audição do Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Mais uma vez, bom dia a todas e a todos. Este é uma questão, é um problema recorrente, é um problema complicado. Eu próprio gostava de, pessoalmente, o conhecer melhor, mas, independentemente disso, acho que é uma questão política importante. Nos últimos anos tem-se vindo a verificar um fenómeno no mercado dos medicamentos em Portugal que é, e que está, de certa forma, relacionado com a diminuição do preço de venda de alguns medicamentos, em que o fabricante e não só, também o armazenista e às vezes as próprias farmácias, têm interesse económico em exportar os medicamentos em vez de os vender no território nacional, porque lá fora, em alguns países, conseguem condições de venda mais favoráveis, nomeadamente no valor, no preço. E este é um fenómeno que tem vindo a crescer em Portugal, seguramente não seremos o único país em que isso acontece. É um fenómeno difícil de conhecer, de identificar, de perceber, de precisar, de avaliar a dimensão, porque os reflexos que existem desta situação é aquilo que é mais conhecido, que é a tentativa de adquirir um determinado medicamento em várias farmácias e todas as farmácias declararem que o medicamento está esgotado. Há um conjunto de regras que obrigam as farmácias a relatar ao Infarmed estas situações, mas isto portanto, o Infarmed vai fazendo inspeções, vai fazendo instaurantes de processos, há contraordenações, há isto, há aquilo, há aquilo outro, mas este é um problema que continua e que ultimamente se tem vindo a agravar. Eu acho que valia a pena tentarmos perceber melhor este fenómeno e a única forma que vejo de o conhecer é ouvir o que é que o Infarmed tem a dizer sobre isto, como é que identifica o problema, que dimensão lhe atribui, que expressões é que ele tem, como é que se pode resolver, quais são as dificuldades no combate a esta exportação, entre aspas, ilegal de medicamentos, porque há um princípio, uma regra do mercado de medicamento, é que o fabricante e os outros agentes do mercado têm como primeira responsabilidade garantir o abastecimento regular e continuado do mercado português. Isso não acontece relativamente a algumas marcas, não é? E é um fenómeno complexo. Eu acho que a Assembleia da República devia tentar perceber o que é que se passa. Não vejo outra forma. Claro que aqui os organismos públicos, de alguma forma, têm intervenção na área da exportação, também têm um papel nisto e poderiam eventualmente ser ouvidos. Mas parece-me que, a começar, que devemos começar pelo Infarmed e essa é a razão de ser do nosso requerimento.
Algum dos seus deputados quer usar da palavra para se pronunciar sobre o requerimento do Bloco de Esquerda? Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor.
Não, é só para acompanhar o deputado João Semedo nesta preocupação e dizer que não, o CDS não vê qualquer inconveniente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Luís Valles, faz favor.
Bom, o PSD também não tem nada a opor relativamente a esta questão. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras deputadas, senhores deputados, nós também apoiamos esta iniciativa. Muito obrigado.
Então, não havendo mais pedidos de palavra, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora, então, à apreciação e votação de outro requerimento, também da iniciativa do Bloco de Esquerda, que requer a inclusão do tema protocolo em preparação com a Cruz Vermelha Portuguesa, para a discussão do Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa, Evaldo Tejo. Para a discussão na audição, aprovada no dia 29/2. Como sabem, esta audição já foi aprovada. Eu penso que será para incluir, mas o Sr. Deputado João Semedo explicará melhor. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, a proposta é que se inclua, é de aditamento dessa questão na ordem de trabalhos da audição do Presidente da ARS de Lisboa, Evaldo Tejo. Julgo que é a forma mais simples de isso poder ser viabilizado. Não vamos pedir ao Presidente da ARS que venha cá uma, duas, três vezes, consoante a agenda. Não é? A questão é esta. O Ministro da Saúde, uma das primeiras medidas que tomou, como os senhores deputados devem estar lembrados, foi proibir, digamos assim, é essa a palavra, as administrações hospitalares de recorrer a... de continuar uma prática que era muito habitual, de recorrer aos chamados prestadores externos para a prestação de cuidados, nomeadamente exames auxiliares de diagnóstico, que por esta ou por aquela razão os hospitais não tinham condições de realizar ou não tinham condições de realizar, enfim, no tempo necessário. Portanto, isso foi uma das primeiras decisões do Governo. É uma decisão complicada de concretizar, porque os hospitais de um dia para o outro têm dificuldades em substituir, enfim, em instalar meios próprios para realizar aquilo que faziam fora dos hospitais. Bom, mas não é isso que agora está em discussão. O que me parece contraditório é que um governo que toma esta decisão se apreste a assinar um contrato com a Cruz Vermelha Portuguesa que vale 9 milhões de euros, ainda por cima, para fazer e para realizar um conjunto de prestações que já hoje são em Lisboa realizadas por outras unidades do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, acho que no mínimo estranho no sentido de contraditório com aquele princípio geral e com a decisão tomada pelo Governo, do ponto de vista até foi uma decisão acertada, embora complicada de concretizar. E, portanto, acho que pelo menos a Assembleia da República deve questionar o responsável por esse protocolo, que é o Presidente da ARS de Lisboa, Ivaldo Tejo, quais são as necessidades, quais são as razões, quais são os fundamentos para que a ARS de Lisboa, aparentemente em contradição com a linha geral do Ministério da Saúde, vá fazer um protocolo de 9 milhões de euros com a Cruz Vermelha Portuguesa, que sendo ou utilizando, como se costuma dizer, o nome de uma instituição humanitária, no caso concreto, o Hospital da Cruz Vermelha é uma instituição particular como outra qualquer, não há diferença nenhuma. E, portanto, eu não me sinto confortável e não me sinto bem, porque acho que preciso perceber isso. Dado que o Sr. Presidente da ARS já cá vem, acho que se podia acrescentar, e a minha proposta é que se acrescente e que se dê a oportunidade ao Presidente da ARS de Lisboa de nos explicar por que motivo a ARS resolveu retomar um contrato que foi por um anterior governo cancelado na sequência de uma averiguação do Tribunal de Contas que era demolidora para o contrato, para o protocolo. E, portanto, claro que se poderá dizer essa avaliação do Tribunal de Contas era para um contrato antigo. Nada obriga que as irregularidades que foram identificadas e detectadas se mantenham num contrato futuro. É verdade. Mas em abono da verdade, sendo a instituição a mesma, ou sendo as duas instituições a mesma, julgo que deve haver aqui um critério de prudência e, no mínimo, que haja um esclarecimento sobre as razões, as causas, os fundamentos que levem o Presidente da ARS de Lisboa a assinar este protocolo.
Obrigada, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados que se quer pronunciar sobre este requerimento, que é de aditamento a um assunto para ser discutido quando o Sr. Presidente... Faz favor, Sr. Deputado Andrade Serrano.
O Partido Socialista não se opõe a que esta adenda seja incluída para discussão na audição do Sr. Presidente da ARS. Obrigado.
Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O CDS entende que, mais uma vez, se vai chamar aqui alguém em especulações jornalísticas. Isto, ele já cá vem, obviamente, mas não está na agenda, nem tem nada a ver com este assunto. São assuntos completamente distintos. E, portanto, dentro desta linha, e porque é completamente divergente o assunto que vem cá discutir o Sr. Presidente da ARS, o CDS entende que não deve ser anexado qualquer ponto relativo a esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Do PSD, não, faz favor, Sr. Deputado Luís Valdes.
Presidente, de facto, é verdade que não devemos chamar ao Parlamento personalidades com base em especulações jornalísticas. A questão é que eu também não sei até que ponto é que esta inclusão neste ponto, deste ponto na audição, não vai também, por motivos de tempo, se calhar diminuir a resposta ou não responder de forma clara como todos pretenderíamos que fosse respondido. De qualquer forma, o PSD nada tenho a opor para que esta inclusão seja colocada.
Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria apenas dizer que, Sr. Deputado Sepa Oliveira, eu estou particularmente à vontade, porque eu faço uma análise do assunto do contrato da Cruz Vermelha que julgo que é muito distinta da análise que o Sr. Deputado João Semedo faz. Agora, o assunto não é uma especulação jornalística, é um facto. Isto é, a ARS, a LVT, decidiu, do meu ponto de vista, até decidiu bem, portanto, veja como até decidiu realizar um novo contrato com a Cruz Vermelha. E é verdade que decidiu fazê-lo no ano 2012, depois, no ano 2011, ter decidido cancelar o contrato anterior, na sequência de uma avaliação negativa do Tribunal de Contas. Portanto, não é uma especulação jornalista. De facto, veio nos jornais, mas nem tudo que vem nos jornais é uma especulação jornalística. Às vezes, aquilo é a transcrição de factos, aliás, factos que foram já comentados até pelo Sr. Ministro da Saúde. O Sr. Ministro da Saúde confirmou que o contrato existe e que está feito. Eu acho que é muito útil, até por razões que têm a ver com o esclarecimento, ou não, das dúvidas que alguns setores da sociedade portuguesa e alguns partidos políticos colocam esse contrato, que isso seja abertamente aqui discutido. Eu acho que é, até neste caso vertente, até me parece inteligente a forma como o Bloco de Esquerda se propõe a associar este tema a uma audição que já está prevista, tentando mitigar o número de vezes que nós chamamos responsáveis da administração neste Parlamento. Eu peço desculpa por discordar consigo, mas esta vez acho que o Sr. Deputado não avaliou o global do que está aqui em causa.
Faz favor, Sr. Deputado Sérgio Oliva.
Com todo o respeito, obviamente, pelo Sr. Deputado Manuel Pizarro, confesso que também a mim não me convenceu das razões pelo que mantenho a minha posição de voto. Muito obrigado.
Rapidamente, só para dizer o seguinte. Claro, nós estamos todos fartos de aprovar audições que surgem a partir das mais especulativas especulações. Todos nós já votámos. Nenhum de nós é santo nessa matéria. Mas eu percebo o argumento. Mas neste caso concreto, há declarações públicas, quer do Governo, quer da Cruz Vermelha, quer da ARS, que confirmam o protocolo. O que não se sabe é o que é que o protocolo diz. É exatamente isso que eu quero saber. Agora, a gente pode dizer, bem, mas sabe-se quando ele for assinado. Quando ele for assinado, olha, tarde piaste, como se costuma dizer.
Obrigada. Então vamos agora passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota contra? Quem se abstém? Então, quem vota a favor? Foi aprovado. Foi aprovado. O requerimento do Bloco de Esquerda. O requerimento do Bloco de Esquerda foi aprovado por maioria, com a abstenção do PSD e os votos contra do CDS. Vamos agora passar à votação da redação final do projeto de resolução da iniciativa do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a adoção de medidas tendentes ao combate à obesidade infanto-juvenil em Portugal. Faz favor, Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão, faz favor. Cristóvão Ribeiro, desculpe.
Isso era o senhor que já cá teve. E eu estou um bocadinho mais novo.
Bastante.
Sr. Presidente, eu gostaria, em relação a este ponto, e aproveitando até a diligência feita pela Sra. Presidente da Assembleia da República, de propor o seguinte. Acho que não faz sentido, se calhar, aprovarmos duas resoluções acerca da mesma temática e acerca da mesma matéria, e até coincidentes em vários pontos entre elas. E eu propunha, se calhar, se fosse o acordo do Partido Socialista, em que agendássemos uma reunião de trabalho e tentássemos chegar a um acordo de uma redação conjunta, quer do projeto de resolução do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado António Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista vê com bons olhos essa proposta e aceita. Muito obrigado.
Muito bem, então marcaremos uma reunião. No entanto, a petição neste momento está. O projeto de resolução neste momento está na Comissão de Educação. Iremos tratar de qualquer forma, fazer a reunião. Podemos fazer a reunião, chamar algum membro da Comissão de Educação para que não se avance mais o processo sem que cheguem a um. Muito bem. Portanto, esta aprovação fica suspensa para futuro texto. Temos agora a distribuição para a elaboração do parecer do projeto de lei 196 do Bloco de Esquerda, que estabelece a isenção de pagamento do atestado de multiuso de incapacidade emitido por junta médica para efeitos de obtenção de isenção de pagamentos de taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde. Calha
ao PSD. Os 195 tinham sido distribuídos, como já foram discutidos em plenário.
Só um bocadinho. Eu vou passar aqui a palavra à doutora Luísa, faz favor.
Eu já tive a oportunidade de falar com o Sr. Deputado Nuno Reis. Os projetos de lei 193 e 195, que entretanto foram por arrastamento discutidos na Generalidade em plenário, deixaram de necessitar de um parecer na Generalidade da Comissão de Saúde. Assim, em vez desses dois, como entretanto baixou o 196...
Que é sobre a mesma matéria?
Não é sobre a mesma matéria. É um outro, mas que já está agendado para 4 de abril, se não me engano.
O 196 é do Bloco de Esquerda.
É, exatamente. Muito bem.
Pronto, mas está tudo resolvido.
O 196 é que temos que discutir o parecer na próxima reunião.
O Sr. Deputado Luís Valles sabe que tem trabalho, tem que fazer um trabalho mais apressado. Srs. Deputados, eu ainda tinha aqui outro assunto. Qual era? Antes de chamarmos os nossos convidados, que se prende com uma iniciativa que vai ocorrer na Assembleia da República no dia 5 de Abril, da iniciativa da... Pode falar um bocadinho mais baixo só, se faz favor. Que é da iniciativa da Associação da Artrite Reumatoide. Essa associação vai fazer aqui uma ação de sensibilização para os senhores deputados também. Acontece que estava marcada para dia 5 à tarde, que era a quinta-feira antes da Páscoa. Como houve mudança dos trabalhos parlamentares e o plenário é de manhã, nós tememos que, da parte da tarde, os seus deputados já tenham ido para as suas casas e com todo o direito. Não estou a fazer crítica nenhuma, muito pelo contrário. Agora, a associação propôs que se fizesse um pequenino colóquio de uma hora no edifício novo, às 9:30 da manhã. Portanto, o que é que eu queria perguntar aos seus deputados? Os seus deputados, pelo menos alguns deputados desta comissão, estão disponíveis para participar com a vossa presença, que seja às 9:30 da manhã do dia 5 de Abril, antes de ir para o plenário, passar um pouco no edifício novo, no auditório? É quinta-feira. A seguir temos plenário e a seguir já não há trabalhos parlamentares. Ao plenário às 10, mas é evidente que se nós conseguíssemos pelo menos assegurar a presença de alguns deputados, nem que não seja todos em simultâneo, nesse edifício, daríamos alguma dignidade a esta ação. Se por acaso não houver deputados, como compreenderão, a ação perde a importância e nós teríamos que alterar. Na véspera estará um carro também exposto na Assembleia, um carro com características especiais, não sei bem, em que nós todos poderemos ir ver o carro. Agora, a presença que eu solicitava e gostava que me dissessem se de facto estão disponíveis era na quinta-feira, dia 5, às 9:30, no edifício novo. Faz favor, Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sou um bocadinho escravo das horas e cheguei aqui hoje, eram 10 horas menos um minuto, e recomeçámos a reunião às 10:20. Portanto, eu só queria fazer uma proposta, se fosse possível, é que em vez de ser às 9:30, fosse às 9:15, porque já vai começar às 9:30, de certeza. Se pusermos para as 9:30, às 10:15, é que vai começar, e como temos plenário às 10. Portanto, eu preferia 9:15 e estarei disposto a estar cá, com certeza. Muito obrigado.
Muito bem.
O tema é de muito interesse.
Obrigada, Sr. Deputado. Quanto ao início da reunião, compreenderá que eu não posso dar início à reunião sem quórum. Sim, eu também. Não, mas eu por acaso às vezes até chego atrasada e compreendo perfeitamente. Mas hoje, no caso concreto de hoje, estava cá também antes da hora, mas nem sempre é possível começar a horas. Faz favor, Sr. Deputado António Serrano.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista assegurará a sua presença a partir das 9:30, revezando-se provavelmente, entre nós.
Faz favor, Sr. Deputado Luís Valles.
O PSD também assim o fará, naturalmente.
Muito obrigada. Sr. Deputada Paula Santos.
Senhora Presidente, o único inconveniente que eu vejo na hora proposta é porque se for de uma hora, começando às 9h30, não vai estar concluída às 10. E não me parece correto que se sobreponha uma iniciativa quando o plenário está marcado para às 10. Das duas, uma, ou se começa
às
um
9.
Pouco mais cedo, se for às 9 da nossa parte, há disponibilidade para estar cá a essa hora, ou se veria uma outra data. E não me parece é correto que haja uma iniciativa a decorrer ao mesmo tempo que o plenário está marcado para começar às 10.
Uhum. Senhora Deputada, eu compreendo a sua posição. Eu posso propor que a iniciativa comece às 9. De facto, parece-me mais razoável. Começa às 9, às 10, se tem a duração de uma hora, às 10 termina. Agora, esta iniciativa não é só... Quer dizer, esta iniciativa pode acontecer mesmo sem os senhores deputados. Portanto, se nós nos tivermos que ausentar, a iniciativa continua. Mas, de qualquer forma, é evidente que, sendo nesta casa e tendo essa associação pedido a presença dos deputados, achando que vão fazer uma ação de sensibilização para deputados, que nós não estivéssemos. Portanto, foi mais isso. Mas eu compreendo e acho que vou pedir para a iniciativa a ter lugar nesse dia, que tem que ser, visto que já há uma série de compromissos que não podem ser alterados, que começa às 9 da manhã, e então eu agradeço que os seus deputados façam um esforço no sentido de ter os seus grupos parlamentares representados. Sim, sim, nós mandaremos, a Comissão mandará um SMS para recordar e dizer em concreto quando estiver tudo definido. Senhores deputados, vamos agora dar início à audição do coordenador da Unidade Central de Gestão de Inscritos para Cirurgia, Dr. Pedro Gomes, que, como sabem, foi requerimento do Partido Socialista. É um minuto só para deixarmos os convidados entrar.
E já agora...